A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 95 está no ar. A gente vai debater sobre a queda do técnico Thiago Nunes, que deixa o Grêmio na lanterna do Brasileirão. E a gente também vai repercutir esses bastidores da saída e o que vem por aí e quem vem por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Bubbles, repórter aqui do GE.Globo. Já estou indo rapidinho, até porque o Grêmio precisa de tempo, né? Ou não tem tempo. Eu estou aqui na companhia da Kek, nossa torcedora aqui do Grêmio do GE, que fala com vocês quase que diariamente, né? Ou semanalmente. Kek, bem-vindo.
Obrigado, com aquele ranço, né? Que tem que tomar um chazinho de Marcelo agora para falar do Grêmio, antes de começar a falar sobre o Grêmio, né? Para ver se a gente se acalma.
E a gente está fazendo essa edição especial aqui para que vocês entendam, porque Thiago Nunes não é mais técnico do Grêmio. Você, torcedor ou torcedora, talvez já saiba disso, mas a gente veio aqui repercutir esses bastidores da queda e quem vem por aí. Quem esteve na Arena ontem, a gente gravou o podcast na segunda, na derrota para o Atlético Goianiense, foi Eduardo Moura, que vai nos ajudar aqui com esses bastidores. Tudo bem, Dado?
Fala, amigos. Foi a crônica da queda pré-anunciada, né? Cumpriu o aviso prévio, o Grêmio e o Thiago Nunes deixou o clube.
Já são 7 jogos sem vencer, se não estou errado a conta, e o Grêmio é lanterna do Brasileirão, tem 2 pontos em 21 possíveis. Claro, tem 2 rodadas a menos, mas né, a gente não sabe se vai vencer, vai perder, vai empatar. Agora, vamos primeiro construir aqui como se deu essa queda do Thiago Nunes, para depois a gente começar a falar quem vem ou quem não vem, até porque isso ainda está muito dinâmico, né? Não tem um nome consolidado. Ao menos agora, o pessoal, por favor, que está nos escutando em 2022, 2h07 do dia 5 de julho de 2021, o Grêmio não tem um nome certo para substituir o Thiago Nunes. Eu queria ouvir a Kek primeiro, depois o Dado traz os bastidores lá da Arena. Mas por que o Thiago Nunes caiu, Kek? Por que tu acha?
Olha, para mim, eu já tinha falado com vocês no último podcast que para mim ele já poderia ter caído contra o Juventude, né? Não entendi o porquê de dar mais uma oportunidade. Só um milagre seria capaz de fazer o Grêmio ter uma diferença tão brusca de rendimento, né? Porque o desempenho do Grêmio, ele não é bom já faz um bom tempo. E mesmo que o resultado viesse, o desempenho teria que ser assim, ó, perfeito, beirando a perfeição para que eu mudasse de ideia em relação ao Thiago Nunes. Acho que a gente só adiou uma decisão que já podia ter sido tomada contra o Juventude mesmo. Mas se a partida de ontem serviu para alguma coisa, né, de todo esse momento que a gente está vivendo, para mim serviu para mostrar que os jogadores eles não compraram realmente a ideia. Ontem, eu cheguei a falar, acho que no último podcast também, que eu vi a vontade do time do Grêmio, pelo menos, assim, de alguns jogadores principalmente. Ontem não, ontem ficou escancarado para mim, assim, foi vergonhoso assistir o Grêmio, de ver que era um time completamente apático dentro de campo, que parecia que não tá vivendo essa situação. Então, ontem para mim ficou muito claro, assim, que o grupo não abraçou a ideia do treinador. Não sei se é 100% isso, tá? Mas para mim ficou bem, bem evidente, assim, pela forma que o Grêmio jogou ontem. Não só pela forma que jogou, mas pela postura, assim. Claro que aqueles erros clássicos que a gente já comenta há um tempão, a gente ainda não achou o meio-campo, a lateral esquerda, ela é bizarra, o centroavante hoje tá mais pesado, não consegue ter mais uma movimentação, tem jogadores individuais que não estão jogando muito bem, mas, além disso tudo, uma falta de postura mesmo do Grêmio, que para mim foi muito, muito triste assim de ver a postura, o jeito que o Grêmio encarou a partida de ontem.
É, eu quero ouvir o dado só antes, recapitular aqui pro pessoal. O Thiago Nunes ficou 74 dias no Grêmio, teve aquele período da Covid e tal, mas contando, né, desde o seu anúncio até a demissão, 74 dias. É, o Grêmio não ficava, assim, não tinha uma curta passagem no técnico desde 2011 com o Juninho Camargo, ou seja, faz muito, muito tempo. O Wagner Mancini ainda teve os mesmos 74 dias em 2008. Só pegar rapidinho os números, o Thiago Nunes teve 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 58,3% de aproveitamento, foi campeão do Gauchão, né, da Recopa Gaúcha, e 38 gols marcados e 19 sofridos. Dito isso, Eduardo Moura, queria que tu complementasse aí a resposta da Keck, também se tu tem uma outra interpretação de por que o Thiago Nunes caiu.
Vamos lá. Primeiro, para dizer, fazer um parênteses, né, nos números, é que teve 4 desses 20 jogos que ele não estava no banco, né, mas perfeito, era o Grêmio desde o começo da era Thiago Nunes. Né. Também em 2011, o Grêmio teve 3 técnicos, né, que quando na mesma passagem curta ali do Julinho, foi o último ano que o Grêmio teve 3 treinadores no banco de reservas.
Curiosamente, né, Dado?
É, a gente vai falar mais para frente, pode não ser 3, mas enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Sobre a queda, assim, né, o time, a Keck resumiu bem, assim, muito, muito, muito apático, sem vibração, né, e é isso que esperava-se, pelo menos, um time vibrante, né, e que tentasse, na base da vontade, se não tiver dando certo as coisas, conseguir essa vitória, né, conseguir sufocar o adversário. Acho que não sufocar também, porque o Grêmio não está nessa vibe, né? Não está nesse momento bom assim de sufocar o adversário. Mas, enfim, conseguir marcar bem, conseguir pressionar, conseguir criar uma ou outra chance de gol. E o Grêmio foi pobre assim no jogo, né? Parecia mesmo que estava jogando só por tabela para ocorrer a mudança, sabe? Então, acho que isso é muito importante na queda. Tem outros fatores pesam para a queda do Thiago Nunes, né? A parte técnica dele era muito elogiada internamente, assim, o tipo de jogo, de treino, desculpa, tipo de trabalho feito, a maneira como ele atacava os problemas no dia a dia, enfim, a intensidade dos trabalhos lá, desde a semifinal do Gauchão a gente ouve que eram trabalhos intensos, que era uma carga boa, que a comissão técnica se doava muito para o clube, né, desde as 7 da manhã lá, enfim. Mas a gente também ouviu que a mudança de estilo de liderança pesou muito, né? Enfim, foi uma diferença. Se a gente pegar, por exemplo, situações práticas, assim, né, não faz sentido, na minha cabeça, colocar o Wanderson aos 42 minutos do segundo tempo. É, e esse tipo de substituição até era recorrente, assim, né? Botar os jogadores faltando 10 minutos e, tipo, o jogador tem que entrar e dar a vida o tempo que o treinador escolher para colocá-lo em campo, né? Mas, pensando no macro, que mudança grande assim vai poder um jogador fazer em 10 minutos, sabe? Em 15, quando vê...
E precisando de 2 gols, né? Porque precisando... o empate ali era horrível.
Precisando virar, enfim... Ele tentou, no fim do jogo o time estava muito desorganizado, assim, né? Não tinha uma maneira clara de jogar. Ele abriu o Léo Xu como lateral esquerdo para ficar em cima da linha ali e fazer a jogada de linha de fundo pela esquerda. E tinha o Alisson pela direita com o Wanderson, né? E tentar realmente botar a bola na área, assim, né? Foi o que a gente mais viu do Grêmio nesse jogo, na minha opinião, assim. Tanto que a melhor chance do Grêmio foi num cruzamento do lado esquerdo, né, do Douglas Costa, que tem um desvio do Bobson, eu acho, o Jeromel quase faz o gol, então foi muito assim, vamos jogar pelos lados, cruzar a bola na área, não teve um time bem trabalhado, né, a gente sabe que não teve tempo entre o jogo do Juventude e esse jogo do Atlético Goianiense, mas não deu para ver, não deu para ver assim especialmente do segundo tempo em diante, acho assim, um time organizado, sabendo por onde buscar o gol, sabe? Sabendo por onde... Não, a gente vai conseguir empatar por aqui, vamos insistir aqui. Era uma jogada meio manjada de bola na área. O Thiago pediu para o Douglas Costa e o Ferreira inverter o lado, né? Justamente para ficar com o pé do mesmo lado, né? O Douglas Costa canhoto na esquerda e o Ferreira destro na direita, para botar a bola na área. Então, acho que ficou muito uma nota só. O Grêmio sem já o normal, na verdade, que a Keke vem falando também, sem criatividade, né? Sem meio campo, sem construção ali. E acho que é um dos pontos que o novo técnico aí vai ter que trabalhar. Embora, me parece, né, que a ideia primeiro é não é fechar a casinha de ser defensivo, mas parar de tomar gol, né, parar de perder. Esse tem que ser, acho que tem que ser a prioridade máxima do Grêmio, né? Vamos parar de perder para depois pensar em evoluir um pouquinho mais.
Isso é uma coisa que me assusta bastante, porque a gente tem Kahneman e Jeromel, que é uma zaga que, cara, o gremista é apaixonado, o gremista idolatra, sabe? O ano passado a gente sofreu muito porque eles pouco jogaram juntos, e agora eles estão jogando juntos. E o Grêmio tá tomando gol de todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que me assusta bastante, assim, de tu parar pra olhar o jogo e tu vê que na tua tem Kahneman e Jeromel ali e a gente tá sendo vazado o tempo todo.
Eu ia dizer que o Kahneman esteve envolvido em outro lance que repercutiu muito, assim, né? E acho que repercute muito pela narrativa, porque são 7 resultados ruins, né? Em meio a uma crise, saída de treinador, que é a discussão ali do Kahneman com o Matheus Henrique. É. E foi uma cobrança do Matheus, pelo que eu estava olhando, quando começou a eles discutirem ali. O Matheus estava com a bola naquela saída de 3, né? E ele tocou lateralmente para o Kahneman e pediu para o Kahneman já se posicionar mais para frente, né? Para aproveitar o espaço, porque os zagueiros, nesse tipo de saída, ele tem um espaço, né? Para avançar até, para conduzir a bola. E ele fez uma cobrança, tipo, vamos, Kahneman, já vem aqui na linha comigo. E aí o Kahneman retrucou e eles ficaram discutindo assim, um bom tempo. Não foi aquela coisa de tipo um ir para a cara do outro, sabe? Mas o lance seguindo, o jogo correndo e eles batendo boca, né, teve uma discussão também que eu consegui ver do Ferreira com o Diego Souza, logo antes, aliás, logo depois daquela pegada que o Ferreira tomou lá no lado esquerdo, ficou caído um tempinho, ele se levantou e daí ali o Diego Souza falou, ah, tem que ser assim o assado, obviamente eu não ouvi, mas ele estava falando alguma coisa de posicionamento ou do que fazer na jogada mesmo, daí o Ferreira já retrucou, irritado, os dois... enfim, gesticularam também, gritaram um com o outro ali. O
time tá nervoso, né, Dan?
E aí é uma coisa assim, né? Se tá ganhando, isso não repercute tanto, né, na minha visão, assim. Mas mostra pelo menos uma intranquilidade, um nervosismo, né, de querer sair do resultado de qualquer jeito e às vezes não tá conseguindo.
Queria falar com o Dado rapidamente, Dado. Te pareceu que o Grêmio tem... piorado, entre aspas, ou não tem evoluído desde a saída do Renato, porque se falava muito, né, que o Thiago poderia reverter esse quadro, né, poderia elevar talvez o rendimento. Te pareceu isso? Teve esse momento de crescer, depois daquele gráfico, né, vai até o pico, depois desce?
Eu vi uma evolução, sim, logo até depois da mudança.
Aqui é um contexto geral, claro, né?
Né, olhando mais de cima, assim, os 74 dias, né, me parece que houve uma evolução, né, não foi uma coisa maravilhosa, assim, o Grêmio começou a jogar muito e imediatamente, mas me parece que o time evoluiu e aí chegou num ponto que estagnou ali, né, até dá para usar o gauchão como olhar de corte um pouco, né, porque se a gente pegar a vitória contra time da Série A, a última foi o Grenal, né, da primeira final do gauchão, se não estou enganado. E também é a última vitória com o Thiago Nunes no banco de reservas também, se eu não estou enganado, porque a vitória do Brasiliense e a vitória do Santa Cruz é com o Pedro Soteiro, né, o analista. Então, a última vitória do Thiago no comando foi aquele Grenal, né, da final do Gauchão.
Sim.
Eu vejo, sim, evolução, mas parou, assim, né, por ali. E esse jogo especificamente do Atlético Goianiense eu vi pior, assim, eu vi o time mais perdido em campo, sabe? Contra o Juventude, em alguns momentos, dava para ver a circulação de jogo, dava para ver que o Grêmio trocava passe assim, tá na direita, toca 3-4 passes e aí virava o jogo para balançar o adversário, para tentar pegar um jogador livre lá do outro lado, sabe? Pelo menos eu consegui identificar algumas coisas na partida anterior, mesmo com a derrota, né? Nesse jogo, assim, foi mais difícil, pelo menos na minha leitura, assim. O primeiro tempo foi uma circulação de bola numa zona morta, intermediária, não tinha agressividade, aí não sabia, parecia o que fazer para entrar na área, né? E ali, sei lá, depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo, já não tinha mais organização, né? Era uma tentativa, como eu falei ali, de colocar a bola na área, de tentar disputar, mas sem muita organização. O Grêmio teve, acho que no segundo tempo, duas ou três vezes dentro da área do Atlético Goianiense, bem no começo ali, né? Teve uma falha de um zagueiro que o GPR saiu na cara do goleiro, tentou o toque, o goleiro pegou, se não me engano, o Fernando Miguel. E depois teve uma bola com o Matheus Henrique, que o Bob se enfia, né? O Matheus Henrique consegue infiltrar, mas também demora para tomar decisão, não chuta, não passa, fica aquela coisa, né?
Sim.
Aliás, que fase vive o Matheus Henrique? Não tá bem o Matheus Henrique, né?
Mas eu já queria virar a chavinha para a gente falar de quem pode vir. Porque ontem mesmo, né, Dado, nas coletivas, e eu vi também nas suas apurações, que o Felipão começou a ser um nome muito cotado, né? Muito discutido internamente e externamente. É. Como é que tá essa situação hoje, por favor, 12/21, 5/7/2021?
A gente tem uma coisa semelhante da madrugada, né? Mas tem as frases que a gente ouve é assim, ó. Não, o Filipão sempre é um bom nome para o Grêmio. É a única coisa que a gente pode dizer, né? Porque o Filipão é o Grêmio, e aí é uma coisa semelhante ao Renato, que a gente ouve também, porque a volta do Renato também está sendo...
Tem um perfil.
Enfim, pelo menos circula, né? Pessoas internamente, externamente, o nome do Renato circula na volta. Tem muitos apoiadores internos, né, do Renato. Porque são nomes que, assim, se o Renato não tivesse saído do Grêmio há 70 dias, ele certamente seria o nome que a diretoria iria buscar, né?
Com certeza.
O momento, né, de contratar o Renato, ele chegar para botar ordem na casa. Como ele foi o último a sair, talvez...
E do jeito que saiu também.
Talvez não seja... Fica meio estranho, né? Tu colocar o
escancaram uma incompetência, uma falta, né, de planejamento, né? Uma coerência. Fica um negócio muito feio.
Eu acho que escancaram uma dependência também, né?
Uma dependência é uma boa palavra.
Mas acho que do contexto geral do clube hoje, né? Assim, da presidência, que é praticamente a mesma, da diretoria, que muda pouco, do elenco, que muda pouco.
Exato. E querer é meio que uma... Eu não vou usar a palavra, eu ia usar zona de conforto, mas não é isso. Mas é um tiro, assim, que é considerado certo, assim, né? É uma coisa fácil para resolver os problemas. E aí eu perguntei também, assim, e o Renato, no momento agora, ele é passado ou ele pode ser futuro também? E a resposta é, como eu te disse do Filipão, o Renato nunca é passado no Grêmio. Então, né, a gente tem esses dois nomes, até pelo estofo que eles têm, né, pelo tamanho que os dois têm no Grêmio, hoje, como as possibilidades maiores, assim, né? Ainda que o empresário, né, o Bubbles ouviu o empresário do Filipão, o Jorge Machado, que disse que ele aceitaria retornar ao clube, né, embora negue aí contatos, né? O empresário do Renato também disse que não foi contatado, mas fica esse nome. Tem uma reunião hoje, né, Lucas?
Eu queria até acrescentar isso, Dado, porque pelo que eu ouvi, já tem reunião rolando no CT. Mas a gente sabe, né, Dado, que essas reuniões do Conselho de Administração são sempre na Arena, né? Acho que naquela sala de coletivas, que era antigamente, né? Tanto tempo que a gente não tem mais. Mas, enfim, pelo que eu sei, já tem uma reunião rolando no CT entre lideranças. Agora, eu não descobri que pessoas eram essas de liderança, né? Se eram de elenco, né, se era o Marcelo Oliveira, por exemplo, que é um cara que faz o elo, ou era o próprio Herman, mas enfim. Acho que
certamente ali o futebol, o Marcos Herman, o Diego Serri, pode eventualmente ter alguma das lideranças do elenco, mas o Marcelo Oliveira certamente está envolvido também, né?
Mas acho que as coisas já começam a girar, né?
E aí essa reunião do Conselho de Administração, né, que ocorre toda segunda no fim da tarde, e também vai ter aí um papel decisivo, claro, para dar um norte no que se vai ter uma preferência nesses dois nomes ou não.
Sim, eu queria ouvir a Kek sobre esses dois nomes.
Isso me assusta demais, pela falta de convicção, falta de planejamento de um clube que até então é muito elogiado por ser muito bem estruturado. Olha, vamos recuperar, né? O Renato, a gente perde com o Renato a final da Copa do Brasil, e aí tem ali uma dúvida se ele permanece ou não. A direção vai lá, banca a permanência do treinador, e ó, esse ano a gente vai contratar, vamos usar o superávit, vamos usar a base, vamos levar a sério o Campeonato Brasileiro. Para quantos dias depois, se eu não me recordo, quanto tempo depois disso o Renato saiu do Grêmio? Um mês, dois meses, no máximo?
Foi um mês, porque isso aí, a final da Copa do Brasil foi dia 7 de março. Né? Aí, logo na quarta seguinte, ali, se não estou enganado, foi o jogo com o Ayacucho, que já começou o mata da Libertadores. Uhum. E o Renato saiu dia 14, 15 de abril, um mês depois.
Pois é, aí acontece isso de depois de renovar com o treinador, né, tem um comum acordo ali, o Renato acaba saindo do Grêmio. E aí traz o Thiago Nunes apostando que vai ali recuperar o desempenho, vai, né, as postagens do Grêmio, um contrato longo, as postagens do Grêmio eram, agora, né, aparentemente, agora temos um treinador que treina aqui, né, postando lá com a apostila, mostrando, né, a reunião no treinamento e tudo mais, para logo depois demitir o treinador, né? Aparentemente foi comum acordo, mas a gente sabe que foi mais um, ó, se convidado a retirar do que qualquer outra coisa. E aí, quando acontece a demissão do treinador, se pensa na volta do Renato? Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Que falta de planejamento, que é escancarada a incompetência, sabe? É escancarado. Pra mim, eu acho que assim, ó, se o Grêmio tivesse permanecido com o Renato, não tava bom, tá? Eu acho que tava ali já se encaminhando para um final de ciclo, mas o Grêmio jamais estaria nessa situação se o Renato estivesse no comando do Grêmio. Isso vocês podem ter certeza, não estaria nessa situação. Agora, se...
Pode
não, e aí agora se me pergunta, tu quer a volta do Renato? Cara, não! Não! Eu, olha, vão estragar a imagem da idolatria, de demitir, saiu o Renato mês passado e agora vão chamar o Renato de novo para apagar um incêndio? Que isso, sabe? Eu acho que é um absurdo isso, é um absurdo.
Mas aí tu chamaria o Felipão ou teria um terceiro nome?
Para mim...
Na tua visão, claro.
Eu sonho com o Roger Machado de novo. Para mim é o Roger, para ajeitar o time. Mas eu acho que a gente está num momento que não é permitido sonhar. O momento é para arrumar a casa e para dar um gás nesse Campeonato Brasileiro para que a gente não sofra nenhum risco.
E a partir disso,
para mim, o Felipão seria um bom nome para isso, uhum. Para animicamente... mexer com o vestiário, mas assim, eu não tenho boas lembranças do Felipão de 2014. Eu lembro de um Felipão abandonando o time no meio de um jogo. Não tenho boas lembranças do Felipão, tá? Mas eu sou uma pessoa que, cara, o Felipão tem que estar sempre perto do Grêmio, sempre, seja como um conselheiro, daqui a pouco um coordenador técnico, não sei. Mas eu tenho um pouco de dúvidas em relação a tecnicamente falando, sabe? Eu acho que ele vai agitar, eu acho que ele vai resolver esse problema, acho que o Grêmio não vai ser rebaixado com ele, mas eu, para sonho mesmo, seria Roger Machado.
Eu fico com uma impressão, assim, que pelo que a gente ouve, lê, escuta e tudo mais, é que o Grêmio quer salvar o ano. Isso é uma impressão que eu tenho hoje, né?
É que com assim, o cenário seria isso mesmo, sabe?
Tem que salvar mesmo. Eu acho que esse precisa ser o foco, falando assim... o Grêmio não tem qualidade, não tem um time para estar vivendo a situação de estar na zona de rebaixamento, a lanterna. Bom, tudo bem, mas está vivendo, né? São só dois pontos. Se a gente pegar nos últimos cinco anos... Os primeiros rebaixados, né, o 17º colocado no Brasileirão, todos eles tinham muito mais pontos que o Grêmio nessa rodada. Olha só, o que menos tinha pontos, tá, era o Cruzeiro em 2019, que tinha 7 pontos em 21. Tá?
E coloca um asterisco, Dado, porque o elenco do Cruzeiro em 2019, ninguém apostava que ia cair.
E o Cruzeiro ainda fez uma das piores marcas, foi rebaixado com 36 pontos, sendo que era o 17º. Foi, né, uma pontuação baixíssima. Mas olha só, por exemplo, o Inter em 2016 tinha 16 pontos em 21, tá? O Curitiba em 2017 tinha 14 pontos em 21. O Grêmio tem 2.
Isso é assustador.
Entendeu?
É de encarar realmente, é salvar o ano.
E aí eu encaixo o Felipão nesse contexto. Assim, eu também tenho dúvidas, talvez, quanto não sobre a capacidade técnica do Filipão, né, mas sobre o momento técnico dele, porque o trabalho do Cruzeiro não foi bom ali, ele, né, conseguiu salvar da Série C, mas depois não... Não vejo como bom o trabalho dele no Cruzeiro, né, e tem todo esse contexto, já ter trabalhado aqui lá em 14, 15, também não ter ido assim muito bem, né? Tem, inclusive, que eu saiba, algumas arestas ali que teriam que ser aparadas da saída de 2015, né? Porque foi com essa diretoria que o Filipão deixou o clube, né? Então, só que ao mesmo tempo, olhando assim para o mercado, olhando opções e ao que parece, olhando o diagnóstico que é feito do momento barra vestiário do Grêmio, né? Não consigo pensar em outros nomes, sinceramente, assim, pensar um técnico estrangeiro, um técnico de fora, um nome que seja, sabe, não consigo ver essa possibilidade, não consigo ver um tiro assim que seja fora desses dois, sabe, embora eu concorde com a Keke, que seja uma situação meio estranha para falar o mínimo de cogitar a volta do Renato 3 meses após a saída, e também de recorrer ao Filipão, que, como a gente disse no início, ambos são o Grêmio, né? Ambos significam muito. Mas também não sei se ficar sempre dependente desses mesmos nomes é uma coisa boa, falando em projeto, falando em futuro, né? Porque tu resolve agora, mas ali na frente.
Eu acho que não tem futuro, Dado. Não sei. Eu acho que o futuro do Grêmio é
uma situação emergencial.
Acho que a escolha não vai pesar futuro.
Eu concordo,
claro,
contigo, sabe? Mas eu acho que o planejamento do Grêmio é até 12 de dezembro ali. Aquela segunda semana de dezembro que acabou o brasileiro.
Não cair, né?
Eu sei que pode ser forte, né? Mas eu acho, matematicamente, eu já acho isso.
Que o momento, né?
Desempenho.
O Grêmio tem menos de 10% de aproveitamento no Brasil.
9%. Eu vou te dizer que é uma situação que daqui a pouco olhar pro vizinho aqui do lado, que o ano passado estava numa situação complicada ali com a saída do Coudet, e voltou o Abel, que é um cara extremamente identificado, que todo mundo tinha suas dúvidas se daqui a pouco ele faria... Hã?
Não, tu pode até olhar 2016, né? Porque tu troca um, e daí troca outro, e troca outro.
Exato.
Porque tu vai apostando.
Exato, acho que o momento não é de aposta. Não é de aposta, é treinador estrangeiro. Não, tem que ser um treinador que conheça o Grêmio. Sabe.
Ou mesmo algum treinador, talvez, um pouco emergencial, sabe? Ah, um Lisca da vida, por exemplo. Né? Daqui a pouco, eu acho que o Lisca daria errado nesse momento. Um cara que
também
nunca
acho.
Trabalhou assim no clube, não conhece, né? Nunca, não sei, acho que não trabalhou com boa parte do elenco. Então, acho que pro momento. Não dá pra
é para apagar incêndio, é para apagar incêndio, tem que ter consciência disso, assim, ó, vai vir aqui, pode ser que daqui a pouco dê tudo certo, a gente pense num futuro melhor, mas agora, sim, nessa situação, é para apagar o incêndio, é para tirar o Grêmio da zona da zona de rebaixamento, não, da lanterna do campeonato, é emendar várias vitórias seguidas, entendeu? Independente de como vai jogar, tem que ter resultado agora, resultado, desempenho a gente trabalha daqui a pouco ele vem. Né? Mas tem que ser uma situação que é para ontem o resultado.
Dado, se quiser complementar aí, acho que a gente pode até encaminhar depois para o futuro.
Ia complementar só falando nisso, que eu não, assim, embora não veja, talvez tenha restrições à volta do Renato ou ao Filipão, não vejo outras alternativas tão palpáveis assim. E para dizer também que lá na Arena era esperado manifestação da torcida, né? Os seguranças da Arena, inclusive, estavam avisados, estavam ligados nisso. Enquanto
na
eu estava. Não, ontem na Arena, no jogo, depois do jogo, teve um momento que até houve queima de fogos, assim, do lado de fora, que ecoou bastante dentro do estádio, né? Daí já criou-se um clima assim: vai ter protesto. Fizeram uma. Mudaram a maneira com que os carros dos jogadores sairiam da Arena, para dar tranquilidade e tudo mais, mas não houve nenhuma manifestação lá na Arena, né? Provavelmente vai ter durante a semana, aí, me parece, né? Porque era a promessa da torcida de que, enfim, haveria mais protestos aí em cima do elenco, lá no CT Luiz Carvalho.
Que apoiaria no jogo contra o Atlético Goianiense, mas que depois teria mais cobranças, né?
Exatamente.
E até em cima disso, assim, como torcedora, eu tenho sentido muita falta do elenco falar. Eu acho que, assim, a direção, né, obviamente vai falar em todos esses jogos mais tensos e tal, Teve a queda do treinador, mas não dá para ficar só nisso, sabe? Eu quero ver o jogador dando explicação. Por que que o Grêmio está nessa situação? Eu quero ver as lideranças falando, eu quero ver os jogadores que estão jogando falando, sabe? A última coletiva foi do Rafinha, que foi lá pelo jogo contra o Santos, se eu não me engano. Depois ninguém mais falou, a não ser a saída ali de campo. Tá na hora de falar também, tá na hora de dar explicação, sabe? Tá na hora de o torcedor precisa ouvir. A gente não tá mais no estádio. A gente não consegue cobrar do estádio. A nossa cobrança, a nossa manifestação é nas redes sociais e dos espaços que a gente tem. Então, assim, o mínimo que eu espero também é que esse grupo assuma responsabilidade e também fale. Porque a gente precisa também ouvir o que está acontecendo.
Sim. Bom, o que a gente sabe é que não tem uma convicção hoje ainda, né, para o novo técnico do Grêmio. Eu queria encaminhar o nosso finalzinho aqui do podcast falando sobre os jogos do Grêmio. Porque a gente deve voltar e fazer o podcast no final dessa semana ou na próxima semana. E, assim, vocês vão ver que sempre tem jogos importantes. Então, você vai ouvir um podcast, tem um jogo importante daquele podcast. No outro já vai ter jogo importante. Por quê? O Grêmio pega o Palmeiras. É dia 7 agora, na quarta-feira. Fora, no Allianz, tá? Eu ouvi um suspiro, Keck.
Eu suspiro para a própria sequência que vai vir aí, né?
Agora.
Só um milagre mesmo.
E deve ser, ô Lucas, deve ser o Thiago Gomes, né? O técnico do Sub-21 da transição que comanda isso. O Grêmio nesse jogo.
Até por isso que eu falei da não convicção. Perfeito, né? Perfeito. Porque se já tivesse um nome, provavelmente chegaria hoje, já daria um treino hoje de, né? Aquela coisa, vou conhecer o elenco hoje, amanhã treino, encaminho o time, já viaja com o pessoal. E ainda tem que fazer o teste, né, do protocolo da CBF de teste. Então, provavelmente o novo técnico não estará na quarta-feira. Pode até num camarote do Allianz daqui a pouco, mas acho pouco provável. Mas, olha, depois tem Grenal no sábado. Aí, na semana que vem, dia 13, LDU fora. Depois tem Fluminense fora no final de semana. Volta para o meio da semana e tem LDU na Arena. Ou seja, tu tem aí três rodadas do Brasileiro. Um Palmeiras, que é candidato a título, é um elenco forte. Tem o Inter, Grenal. A gente pode até falar da fase do Inter, que não tá boa, mas, né, todo mundo sabe que aqui é Grenal, é Grenal. E tem o Fluminense, que também não tá mal, né? Venceu o Flamengo, tem um time, né, encaixado. E ainda é LDU. E aqui a gente pode até fazer um outro podcast, né? Mas o Grêmio sempre priorizava o mata-mata. E agora? Quem vai jogar contra a LDU?
Ah, pois é. Oremos.
Eu acho que vale até um podcast, né?
Vale. Não, eu fico mais chateada ainda, assim, porque, cara, era anunciado que isso ia acontecer, sabe? Que ia cair o Thiago. Por que que não demitiram ele no dia seguinte, então, se não quisesse fazer de cabeça quente? Não superei, porque, cara, porque qualquer ponto é precioso pro Grêmio agora, sabe? Então, pra que esperar aquela tragédia ontem, ver o time jogar daquela forma, se, cara, era certo que isso ia acontecer? Mas assim, ó, eu não esperava uma derrota do Grêmio ontem, tá? Talvez não uma vitória também. Mas uma derrota, aí é pra cereja do bolo mesmo, pra selar o que tava acontecendo.
Eu queria ouvir você sobre a sequência depois das considerações finais, só porque eu não fui claro ali, desculpa.
Tem um ditado, né, em espanhol que diz que tava mais lido que a Bíblia, né, que o Thiago Nunes ia cair.
Em espanhol, por favor.
Mas leído aquela Bíblia.
Obrigado. Pode seguir. Então, contraiu um pouco, né, Keck?
Ai, então, Jesus.
Clima pro gremista não tá bom.
Tá louco.
Né, era o óbvio, entre aspas, né, que aconteceria depois das entrevistas lá no Jacone. Então, né, enfim, era ganhar uns diazinhos ali, como a gente já falou no podcast anterior.
Ganhar ou perder, né? Pra mim foi perder uns dias.
A sequência vai ser complicada e eu acho que passa batido pelo turbilhão que o Grêmio tá vivendo, mas o Grêmio tá começando uma semana Grenal sem treinador. É a semana que, tipo assim, entrando no.
O Felipe não
Grenal,
estreou no Grenal da, na
em última. Em 2014, acho que não.
Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Só para deixar isso mesmo: Inter 2-0 Grêmio, 14ª rodada do Brasileirão, 2014, dia 10 de agosto. Deixa eu pegar o time aqui rapidinho, só para a gente recapitular, já que está no assunto. Foi Grui, Pará, Rodolfo, Werley, Ramiro. Wallace, Rodriguinho, Juliano, Felipe Bastos, Dudu e Barcos. Entraram ainda Alan Ruiz, Luan, Fernandinho. Os gols foram de Arangues e Cláudio Vinck.
Oremos.
Era Abel Braga na época. Eu achei até que era o Aguirre na época, mas era o Abel. Pode voltar no Granada, aquelas coincidências da vida. Né?
E a sequência vai ser muito complicada para o técnico que chegar, né? Isso
Ou até pro Interino, óbvio. Se for.
É, se for pro Interino. É que o Interino fica com menos pressão, né? Claro que ele vai ter que ganhar, né? O Grêmio tem que ganhar, sim, tem que se recuperar o mais rápido possível. Mas é, ele
mas acho vai... que ele não vai pro Grenal, né, Dario? Provavelmente o Grêmio já vai ter definido o nome. Bom.
É por isso que aqui me leva a crer realmente também, por essa sequência, pelo momento, por tudo, que tem que ser um treinador cascudo, um treinador com estofo, um treinador que vá colocar a ordem na casa, sabe? Não tem, não dá para arriscar agora.
Eu queria, então, as considerações finais, primeiro de Eduardo Moura, por favor, para a gente fechar nosso podcast especial aqui sobre a queda de Thiago Nunes.
É, acho que para fechar, assim, dizer, né, que... Não me parece que o Thiago Nunes seja o único problema do Grêmio, né? Como, aliás, isso sempre acontece, não é o técnico quando cai o único problema, mas enfim, o Grêmio precisa tratar de ser um time mais competitivo, me parece, em campo, fechar espaço, brigar pela bola, tá, acho que está um pouco espaçado demais, assim, toma muito contra-ataque, é muito aberto. Então, falando tecnicamente de campo, acho que o Grêmio tem que priorizar aí a competição, tem que competir, ganhar ponto, brigar por cada bola, porque senão vai ser complicado.
Quer aqui também, por favor.
Eu vou na mesma linha, vou na mesma linha do Dado. Tá faltando competitividade, tá faltando indignação, tá faltando, sabe, vontade, assim. Tá difícil de ver o Grêmio. Não é só um time que não tem desempenho, é um time que tá aceitando o que tá acontecendo. Isso é desesperador. Então, assim, oremos realmente, eu já perdi as contas de quantas vezes falei oremos nesse podcast, mas eu acho que é bem por aí, assim, torcer por dias melhores, que venha o Felipão, o Renato, enfim, alguém que abrace essa bronca aí e que salve o ano, cara. Esse ano é encarar essa realidade, né? Deixar de sonhar. Sei que a gente teve perspectivas altas no início do ano, chegada do Douglas Costa e tudo mais, né? Usar o superávit e tal, mas a gente tem que encarar a nossa realidade, que é lanterna do Campeonato Brasileiro com 2 pontos conquistados em 21 disputados. Então, é realmente arrumar a casa e sair dessa situação o mais rápido possível, assim. E se der para sonhar, a gente sonha, mas primeiro a gente tem que realizar essa saída urgente dessa situação.
Agradeço aí ao torcedor e torcedoras que nos escutaram até agora. Faço aquele lembrete de sempre. Procura o GE Grêmio no seu aplicativo de preferência, é o nosso podcast, já assina, já deixa salvo, que toda semana tem as edições normais, né, da gente falando da sequência do Grêmio, as notícias, ou pode vir alguma edição especial por aí, quem sabe, né, dependendo de quando o Grêmio anuncia o técnico ou algum outro fato extraordinário, tá? As notícias do Grêmio estão em ge.globo/Grêmio e a gente volta nos próximos dias com provavelmente um novo técnico e os resultados do Grêmio. Até a próxima!